Muito obrigado. O Sr. Deputado Bruno Coimbra, antes que possa retribuir as felicitações que foram dirigidas pelo Deputado Hugo Pires, fica a saber que o Sr. Deputado Hugo Pires, por curiosa coincidência, também é hoje aniversariante. Recebam ambos os nossos parabéns. O Sr. Deputado Bruno Coimbra, tem a palavra para responder aos pedidos de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica dada então a nota de parabenização do Sr. Deputado Hugo Pires. E eu lamento é que seja a única que lhe posso dar hoje, é relativamente ao seu aniversário, porque de facto chega a ser um bocadinho confrangedor ver como não fala do assunto ProSolos. Fala do clima, fala do ambiente, anda às voltas, mas se não sabe o que é que o Partido Socialista tem a dizer, de facto, eu posso lembrá-lo, porque há 15 dias foi discutido na Comissão de Ambiente precisamente o projeto de resolução, que depois o Partido Socialista veio a votar contra. Mas o Sr. Deputado do Partido Socialista, que fez essa discussão, disse o seguinte, relativamente àquilo que eu disse ali em cima. Passo a citar. O Partido Socialista concorda perfeitamente com a reivindicação trazida pelo PSD. Segunda citação. A ProSolos é essencial. Terceira citação. Reconhece que 6 anos não é de maneira nenhuma compreensível. E, portanto, não vale a pena nós andarmos às voltas para chegar àquela conclusão que é unânime em toda a gente. É que o Sr. Ministro do Ambiente enterrou o ProSolos algures, está completamente despreocupado e é uma postura altamente irresponsável. Nada mais pode ser dito sobre isto. E é isto que é absolutamente essencial que se faça doravante e imediatamente. A verdade é que o Partido Socialista dá vários sinais muito preocupantes e respondendo também aos outros senhores deputados, ao Sr. Deputado José Luís Fernandes e à Sra. Deputada Biana Cunha, a quem agradeço as perguntas, José Luís Ferreira, eu gostava de dizer que, de facto, há sinais do Partido Socialista assustadores. Por exemplo, falou-se aqui do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos. A verdade é que o novo Regulamento Geral de Gestão de Resíduos que o Partido Socialista e o Governo apresentam permite, para a deposição de inertes em pedreiras e em areeiros, níveis de contaminação que remontam à década de 90, que são muito superiores à média europeia. Portanto, não há esta preocupação do Partido Socialista com esta matéria. E, respondendo à pergunta do Sr. Deputado José Luís Ferreira, de facto, a palavra do Sr. Primeiro-Ministro, tal como a do Sr. Secretário de Estado antes, tal como a do Sr. Ministro antes, em respostas aos verdes que realmente têm tido essa preocupação, ao PCP, ao Bloco, ao CDS, efetivamente a palavra dada, infelizmente, não vale nada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar aos demais pedidos de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudar o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSI e o PSD, por escolher o tema, portanto, do ambiente e, no caso concreto, a contaminação dos solos para o debate, portanto, de hoje. Sr. Deputado, solos e terra. E amanhã celebramos o Dia da Terra. Portanto, um marco importante que a cada ano nos traz a todos nós mais responsabilidade. Mais responsabilidade no que toca ao uso eficiente de recursos e a sua proteção. Mais responsabilidade na redução da pegada carbónica. À proteção das florestas e ao arvoredo urbano. À aplicação de medidas reais e concretas e rigorosas no que toca à redução do uso do plástico descartável. Aos incentivos à reciclagem aos municípios e às freguesias. À proteção dos nossos solos, tema que aqui traz hoje. Mais apoios aos modelos de negócio assentes na economia circular. Sobre a ProSolos, Sr. Deputado, o projeto legislativo que de facto está enterrado há 6 anos, o Governo não dá seguimento, provocando uma grave lacuna legislativa na área ambiental sem precedentes, e existe cada vez mais casos, como todos vemos vindo todos os dias, casos graves de contaminação dos solos. Podíamos falar da Expo, podíamos falar de outras localidades que afeta gravemente as consequências para a saúde pública, das populações e também do ambiente. Portanto, não se percebe o abandono do Governo, portanto, relativamente a esta matéria, desta legislação, portanto, tão importante, tanto para o país e para o ambiente. Lisboa vai receber em 2023, Sr. Presidente, as Jornadas Mundiais da Juventude em terrenos altamente contaminados. Milhares de jovens vão estar concentrados no local ou com terrenos contaminados, com graves riscos para a saúde pública e é mau para o nosso país, para a reputação, portanto, do nosso país. Sr. Deputado, concordamos na íntegra com as críticas que faz ao Governo e ao Ministro do Ambiente. E aí questionava se considera, de facto, que há um discurso da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em matéria ambiental e outro, na prática, um discurso e uma ação diferente no nosso país, em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Saudar antes de mais o tema que aqui traz, que é um tema que nós, de facto, temos também acompanhado com intensidade. E os solos são, de facto, um recurso fundamental, já aqui foi dito, mexem com tudo, com a fertilidade das terras, com a biodiversidade, com a qualidade da água. São um importante sumidor de carbono, aliás, mas exigem atenção porque podem deteriorar-se irreversivelmente até. Aliás, são comuns os fenómenos de contaminação em cadeia, tem início no solo, depois passa para os lençóis freáticos ou através de deposição de terras não tratadas e contaminam-se assim animais e contaminam-se assim culturas e alimentos. Portanto, não é uma questão menor. E é evidente a necessidade de salvaguardar este recurso e criar um regime jurídico exigente do ponto de vista ambiental, mas que dê segurança também aos diferentes agentes, baseando-se na avaliação da qualidade dos solos, na remediação das contaminações, e na clarificação das responsabilidades pela contaminação e, naturalmente, pela respectiva remediação. Esta legislação que tanto precisamos é definitivamente a pró-solos, tem impactos na vida diária de milhares de pessoas, seja porque se define quem é que é responsável pela descontaminação quando há uma transmissão de propriedade, seja porque clarifica a classificação de resíduos e, portanto, assegura uma correta classificação para encaminhamento no caso do aterro, por exemplo, e foi por isso que em 2015 esta proposta foi concebida. O PCP olhou para a ProSolos, olhou para a realidade nacional, olhou para a ProSolos e percebeu que existia uma matéria que era possível ir avançando, que é precisamente o Atlas da Qualidade dos Solos. Isto é um processo muito demorado, existem já levantamentos preliminares, existem já informação, mas é preciso cruzar essa informação, atualizar, e por isso o PCP, e é que gostaríamos aqui de anunciar hoje, irá apresentar um projeto de lei com medidas imediatas que definem o processo, esse processo de levantamento, de centralização, de atualização dos dados que temos, permitindo também estabelecer desde já prioridades de intervenção. E por isso a questão que lhe queria deixar era se o PSD está disponível para acompanhar uma proposta deste tipo que o PCP apresentou e se há condições na Assembleia da República para ir adiantando o serviço e não esperarmos pelo Governo nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra para um último pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pude deixar de reparar que o Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Pires, acusa o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD, de no dia em que a Lei Europeia do Clima é fechada, sob a presidência do Conselho da Europeia por Portugal, o Sr. Deputado do PSD não diz nada sobre o assunto. É verdade. Mas olhamos para a intervenção do PS sobre isto e também não diz absolutamente nada sobre o conteúdo. Portanto, vamos ver qual é que é o conteúdo dessa Lei Europeia do Clima, que Portugal, o Governo português, liderou. Houve uma lei que saiu do Parlamento Europeu com uma meta de redução de emissões de 60% para 2030, e o que é que o Governo português fez à frente do Conselho? Fez com que essa meta de 60% passasse primeiro para 55%, e como introduz também os mecanismos de compensação, vamos em 52,8%. Ou seja, a ação do Governo português na liderança do Conselho da Europa foi garantir que temos a pior lei do clima possível para a União Europeia e que não há qualquer solução. E ainda bem que o Sr. Deputado Adão Silva se ri, porque... Não sabia, mas ainda bem que... Claro. Ainda bem, mas ainda bem que o PSD se ri e goza com o PS, porque há um problema. É quando foi a votação no Parlamento Europeu, Foi o PS que votou a favor desta meta de 55%, que afinal são 52,8%. Ainda bem que o senhor deputado acha que essa meta é muito má, que o governo português fez muito mal, porque era a posição que o PSD e o CDS tinham no Parlamento Europeu, e que o governo do Partido Socialista se encarregou de rasgar a posição do Partido Socialista no Parlamento Europeu, que era aos 60%, e fez com que a posição maioritária passasse a ser a derrotada do PSD e do CDS. É esta a proposta e a ação do Partido Socialista na Lei Europeia do Clima. Sobre a questão da lei dos solos, bem, está em falta desde 2015, já há muito tempo que é devida. Temos problemas muito graves no país, nomeadamente no Parque das Nações, no Val da Rosa, em Setúbal, e urge que essa lei seja publicada. E urge também que não seja só publicada para o futuro, mas que garanta o presente e o passado. Porque o problema, e o PSD aí não toca, é que os solos estão contaminados por um modelo de negócio e um modelo de economia onde empresas altamente lucrativas exploram o seu negócio, poluem os solos, poluem os rios, poluem a atmosfera, geram a crise climática e nunca têm qualquer responsabilidade sobre isso. Têm os seus lucros intocáveis, têm a sua atividade intocável e depois, quando chega ao final de alguém ter que pagar a fatura, terá que ser o Estado a remover, no caso, os resíduos perigosos e por aí. E, portanto, a pergunta que faço ao Sr. Deputado Bruno Coimbra é se não acha que a lei dos solos e a organização de economia não deve obrigar as empresas a não poluir. Não é uma questão de pagar e remediar, é uma questão da sua atividade, não pode ser lesiva para a integridade física das pessoas, para a integridade do planeta e para a sustentabilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Coimbra tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer à senhora e aos senhores deputados as perguntas que me foram dirigidas e dar nota, em jeito também de encerramento deste tema aqui hoje, de que, de facto, há um enorme consenso em torno desta matéria. Só o Partido Socialista parece viver num país das maravilhas em que isto não é uma realidade. Todos os grupos parlamentares, todos os deputados não inscritos, sublinham a importância de avançar com esta matéria e de pararmos de fingir que há datas possíveis e imaginárias ano após ano para a publicação da legislação para os solos. Isto é por demais evidente e hoje fica marcado e claro para todos que o Partido Socialista e o Sr. Ministro Matos Fernandes têm que ir desenterrar o ProSolos algures para realmente o publicar. Eu sei que é fácil também ao Sr. Ministro Matos Fernandes enterrá-lo, que o Ministério está em Lisboa, o Sr. Presidente da Câmara, Medina, não está preocupado com a matéria também, não é nada que o preocupe, prometeu também um tal mapa dos sítios contaminados e, passado 4 anos, também nada fez. Há esta dissintonia óbvia que os senhores deputados assinalam, uma dissintonia discursiva, não só com aquilo que diz o Portugal da presidência da União Europeia, com o governo, com as câmaras. Não, o que existe é o governo diz uma coisa e depois faz outra na realidade. E isso tem que acabar, Senhor Presidente. Agradeço muito ao Partido Socialista que possa levar o recado desta Assembleia ao Senhor Ministro, porque a verdade é que Portugal não pode esperar mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora à declaração política do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nunca é demais lembrar que os profissionais de saúde são imprescindíveis ao nosso país. Se alguém não soubesse ou tivesse dúvidas, creio que 1 ano e alguns meses de pandemia já dissiparam essas dúvidas por completo. É aos profissionais de saúde que nós devemos o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, é a eles que devemos o facto de nos proteger e dar segurança quando vivemos a maior ameaça de saúde pública do último século, e é a eles que devemos o reconhecimento por todos os dias, com ou sem pandemia, arriscarem a sua saúde para proteger a nossa saúde. Mas a questão que se coloca é: se tanto lhes devemos, por que razão é que o Governo lhes dá tão pouco em troca? Repare-se, o subsídio de risco que foi desenhado pelo Governo no Orçamento do Estado para 2021 é um subsídio mais ou menos virtual, não chega a quase ninguém. Ou seja, nesse orçamento, priorizou-se a tentativa de poupar alguns euros em vez de fazer o reconhecimento dos profissionais de saúde. O Governo fecha os olhos, por exemplo, à precarização, aos falsos recibos verdes, aos baixos salários de serviços.